Presidente Michel Temer está no Japão para mostrar oportunidades de negócios no Brasil e aumentar exportações de novos produtos.
A ideia é trazer mais investimentos para aquecer a economia e gerar empregos.
Garantido dinheiro para contratos do FIES. O Congresso aprova recursos e ministro da Educação diz que tudo será regularizado até o fim do mês. O
governo vai economizar 139 milhões de reais por ano com a revisão de benefícios do INSS. Esse é apenas o balanço parcial.
Terça-feira, 18 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Brasil e Japão, dois países distantes, mas que mantêm uma forte relação.
É uma união que pode ser ainda maior, e é por isso que o presidente Michel Temer está em Tóquio.
É a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao Japão em 11 anos.
A intenção do governo? Divulgar as oportunidades de negócios com empresas brasileiras, além de possibilidades de investimento no nosso país.
Além de reforçar os laços entre os dois países e reaproximar parceiros tradicionais, a ideia é retomar a rota do crescimento no comércio e nos investimentos. Em entrevista aos jornalistas brasileiros, o presidente Michel Temer destacou que chega ao Japão menos de 2 meses depois de ser efetivado no cargo, o que, segundo ele, revela a importância dessa relação.
Não apenas levar novos investimentos japoneses para o Brasil, como também ampliar os investimentos japoneses que lá já se verificam.
O presidente afirmou que vai apresentar aos japoneses as iniciativas que o Brasil vem tomando para reequilibrar as contas, especialmente a proposta que limita o crescimento dos gastos públicos. E destacou aos jornalistas que também vai mostrar a empresários e investidores japoneses o programa de parcerias de investimentos, que prevê uma série de concessões à iniciativa privada.
Vamos trazer também a notícia de que nós teremos absoluta segurança jurídica em todos os contratos que se estabelecerem no nosso país. Queremos, portanto, ao levar o investimento estrangeiro para lá, juntamente com o investimento do capital nacional, nós queremos preservar os contratos, queremos dar segurança jurídica e revelar também com as nossas viagens, como já fizemos algumas, a plenitude da estabilidade institucional no nosso país.
Amanhã, quarta-feira, o presidente Michel Temer fica em Tóquio, onde vai ser recebido pelo imperador do Japão. Terá um encontro com empresários e investidores e uma reunião com parlamentares japoneses e com o ministro das Finanças. Temer tem ainda uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.
E hoje, no primeiro dia de agenda da comitiva brasileira, os ministros já adiantaram as conversas com os empresários japoneses.
Eles deram detalhes sobre os projetos de concessões previstos no Brasil e disseram que o país vive um ambiente favorável aos investimentos externos.
O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, detalhou aos japoneses as mudanças regulatórias nas concessões e disse que a ideia é dar mais segurança e previsibilidade aos investidores. Ele afirmou também que o governo tem intenção de estimular a concorrência e que vai garantir o cumprimento dos contratos.
Os japoneses têm uma tradição de mais de 50 anos de investimentos, ajudaram a formar a sociedade brasileira como é hoje e a montar o nosso parque industrial. E eu tenho certeza que, pelo interesse demonstrado, que vamos voltar a ter japoneses investindo no Brasil, contribuindo para o nosso crescimento e gerando novos empregos.
O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, mostrou aos empresários uma série de projetos de exploração de gás e petróleo, mineração e usinas hidrelétricas, além da venda de companhias energéticas. O ministro destacou a capacidade dos japoneses de conduzir projetos no setor.
Hoje, a Petrobras celebra o fechamento das negociações de sua refinaria aqui em Okinawa com a empresa japonesa e muitas outras coisas ainda terão por acontecer.
O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, também falou sobre a necessidade de atrair investimentos privados para melhorar a infraestrutura do país.
E o objetivo é diminuir o risco, garantir maior atratividade, maior segurança dos nossos negócios, maior e melhor financiamento e financiabilidade dos projetos.
Já o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, destacou a posição do Brasil no mundo em relação à produção de alimentos e disse que a agropecuária vai garantir o uso da infraestrutura que vai ser implementada.
Nós temos volumes grandes de transporte a serem transportados e que cada vez mais o Brasil cresce na área da produção agrícola de grandes commodities e tem a necessidade que essas mercadorias transitem de caminhão, de trens, de barcaças, de navios até chegarem nos seus destinos finais.
O Brasil negocia para abrir o mercado do país asiático para carne bovina brasileira e quer avançar nas tratativas para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.
E como a gente já falou aqui, Brasil e Japão mantêm uma rica relação e fortes vínculos humanos.
É que hoje o Brasil tem a maior população de origem nipônica fora do Japão. Mais de um milhão e meio de nipodescendentes moram aqui. Escolheram o nosso país como segunda nação.
Por outro lado, 180 mil brasileiros estão lá. Moram no Japão.
Distantes e diferentes, os dois países comemoraram no ano passado 120 anos de diplomacia, uma ligação centenária que vem desde 1895, quando assinaram o chamado Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, o que levou também à imigração de milhares de cidadãos do país asiático ao Brasil no começo do século passado. A comunidade cresceu e se tornou a maior população de origem nipônica fora do Japão. Pessoas como Roberto Tsunel Seki, servidor público em Brasília, filho de pais japoneses, ele já morou e tem ligações fortes com o país oriental.
Eu nasci aqui no Brasil, mas meus pais vieram de lá. Eu também já tive a oportunidade de passear lá, né, trabalhar. O Japão, para mim, é como se fosse uma segunda casa.
A partir da década de 80, também ocorreu um movimento inverso de brasileiros imigrando para o Japão. É o caso do André Raba Oliveira, que entre idas e vindas mora no país há 14 anos. Ele abriu um negócio no Japão.
Quando eu tinha 19 anos, eu tinha uma curiosidade de conhecer muito a cultura asiática. E foi onde surgiu uma oportunidade de eu vir para o Japão e acabei me estabelecendo aqui como muitos brasileiros. A gente vivia em província, trabalhei em fábrica também, como todos.
Esse vínculo humano é considerado um dos maiores patrimônios das relações entre as duas nações, como afirma o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Eiichi Sato.
Se tem um elemento que traz estabilidade nas relações entre duas nações, é o seu povo. E acho que a imigração vinda para o Brasil ajudou a que o brasileiro entendesse melhor o Japão.
A ideia também é buscar parcerias em novas áreas e ampliar a cooperação em áreas prioritárias como tecnologia e inovação. Esse é um campo tradicional de integração, como afirma a coordenadora-geral de cooperação internacional do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ana Lúcia Estival.
Nós temos interesse em continuar cooperando e aprofundar a cooperação com o Japão no setor de pesquisa marinha, oceânica, pesquisa espacial, prevenção de desastres naturais, biotecnologia aplicada para a agricultura e para o setor de saúde também.
Na diplomacia, Brasil e Japão mantêm projetos conjuntos em países da África e da América Latina. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto.
E por falar em segurança jurídica para investir, o governo está discutindo o aperfeiçoamento da lei de licença ambiental.
É que obras só podem sair do papel depois de liberadas pelo IBAMA, que faz um estudo sobre os impactos ao meio ambiente.
Empresários e o governo fizeram uma primeira reunião hoje.
Para toda obra ou empreendimento a ser implantado, é preciso o licenciamento ambiental, atestando que a iniciativa não vai prejudicar o meio ambiente. No Brasil, esse debate entre ambientalistas e empresários é antigo e hoje foi tema de um encontro que reuniu o Ministério do Meio Ambiente e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o governo quer aperfeiçoar as regras e, para isso, vai ouvir empresários e garantir que a legislação proteja o meio ambiente sem paralisar as iniciativas do setor produtivo.
Esse é o caminho, diálogo e, mais do que nunca, demonstrar que o meio ambiente não é um empecilho à produção, é um aliado da produção.
Até porque, segundo o ministro, quem produz e, ao mesmo tempo, preserva o meio ambiente pode ganhar com isso.
Os mercados consumidores já são bastante exigentes. Então, ao invés de ser um problema, um ônus, vai passar a ser um bônus aquelas empresas que se adequarem à legislação ambiental, aquelas empresas que promoverem o desenvolvimento sustentável.
A ideia da nova Lei Geral de Licenciamento é definir parâmetros que sejam seguidos por todos os estados, com prazos claros para atender uma das maiores preocupações dos empresários, a segurança jurídica, como explica o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Fiesp, Nelson Pereira dos Reis.
Está atrasando o processo, né? Tem uma série de detalhes, o excessivo número de intervenientes, né? E de questões dos órgãos intervenientes que não tem prazo para definir, para responder. Então, tudo isso tem sido realmente entraves, né?
O IBAMA é o órgão do Ministério do Meio Ambiente responsável por emitir as licenças ambientais. Na semana que vem, vão acontecer novas discussões entre o órgão e os empresários. Reportagem Leonardo Meira.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Estão garantidos os recursos para o financiamento estudantil, o FIES, e para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
O projeto de lei liberando o repasse foi aprovado pelo Congresso Nacional. Só para o FIES foram aprovados mais de 702 milhões de reais, que serão usados para regularização de contratos.
O repórter Rafael Gasparotto conversou com o ministro da Educação, Mendonça Filho, agora há pouco, e traz os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Rafael.
Boa noite, Ellen. Boa noite a todos. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que libera o crédito extraordinário de 702 milhões e 500 mil reais para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O dinheiro será usado para quitar taxas com bancos oficiais e pagar universidades privadas que fazem parte do programa. O ministro da Educação, Mendonça Filho, explica como os recursos serão investidos.
Está totalmente garantido o FIES aí para 1,5 milhão de contratos antigos que serão renovados, agora com a aprovação do crédito suplementar pelo Congresso Nacional, e 75 mil novos contratos que foram ofertados agora no segundo semestre deste ano, já no governo do presidente Temer. Então, nós precisávamos aí de algo como 700 milhões de reais, e com a aprovação por parte do Congresso, esse assunto está resolvido.
O ministro Mendonça Filho afirmou que o dinheiro será repassado para o FIES a partir da tarde desta quarta-feira e definiu um prazo para que estudantes de todo o país tenham acesso ao fundo.
É lógico que alguns procedimentos mais técnicos se darão ao longo dos próximos dias, mas eu diria que até o final do mês de outubro, tudo no planejamento do MEC deve estar solucionado, consagrando a renovação dos contratos antigos e também garantindo os novos contratos que foram ofertados já na gestão do presidente Temer.
O Congresso Nacional também aprovou 400 milhões e 900 mil reais para o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, os recursos serão usados para pagar prestadores de serviço envolvidos na realização do exame, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro. No total, o Congresso Nacional aprovou 1 bilhão e 103 milhões de reais para o Ministério da Educação. Luciano.
Obrigado, Rafael Gasparotto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
139 milhões de reais por ano. Essa é a economia que o governo vai fazer com a revisão de benefícios do INSS que começou há um mês.
E este é apenas o balanço parcial. Mais de 8 mil auxílios-doença foram cancelados. O número representa 77% das perícias realizadas até agora.
O processo de revisão dos benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez foi iniciado há um mês. Nesta primeira fase da revisão, os peritos do INSS estão reavaliando as pessoas com até 45 anos de idade que recebem o auxílio-doença, mas não passaram por avaliação dos peritos do INSS nos últimos dois anos. Cerca de 80 mil cartas de convocação foram enviadas para os beneficiários. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, diz que na maior parte dos casos as pessoas já estão aptas para o trabalho, algumas até empregadas, mas continuavam recebendo o benefício indevidamente.
Embora haja uma norma no INSS que determine que essa revisão deva ser feita de 6 em 6 meses, algo aconteceu em que essas revisões foram negligenciadas, elas não aconteceram e geraram um passivo de mais de 530 mil beneficiários que estão com esse benefício concedido há mais de 2 anos judicialmente e há mais de 2 anos sem perícia. O que nós estamos fazendo agora é revendo esse passivo e colocando em dia as perícias e melhorando a governança e a gestão da concessão e da manutenção de benefícios dessa natureza.
O secretário destacou ainda que mais de 3.200 benefícios foram suspensos porque as pessoas perderam o prazo de 5 dias para marcar a revisão. Além disso, 500 beneficiários foram encaminhados para a reabilitação profissional. 1.000 pessoas tiveram o auxílio-doença transformado em aposentadoria por invalidez depois que as perícias apontaram que elas tinham incapacidades permanentes para o trabalho. Na avaliação de Beltrame, a revisão dos benefícios é mais uma iniciativa do governo federal para melhorar as finanças públicas e direcionar os recursos da Previdência para quem realmente precisa.
Na medida em que alguém saca um benefício indevidamente, essa pessoa está prejudicando todos os contribuintes e está lesando essa poupança do conjunto de trabalhadores que está na labuta e contribuindo com a Previdência.
No total, o governo federal irá chamar cerca de 1 milhão e 700 mil segurados da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença. A estimativa é que hoje são gastos mais de 6 bilhões de reais com pagamentos indevidos. Reportagem Rodrigo Sacconi.
O Banco Central vai anunciar amanhã a taxa básica de juros, a Selic.
A expectativa do mercado é que a taxa caia. E o que isso pode significar para a sua vida? O repórter Paulo La Sálvia vai explicar para você.
É a penúltima reunião do ano do Copom. O Comitê de Política Monetária do Banco Central vai decidir se mantém, aumenta ou reduz a Selic, a taxa básica de juros, atualmente em 14,25% ao ano. Mas será que as pessoas nas ruas sabem o que isso significa? O taxista de Brasília, Valderide Araújo, responde.
Olha, não tem essa informação, né? Sou um pouco desligado, né? Essa parte deve estar desligada, então não tenho assim. Eu sei que tem, mas não tenho conhecimento.
Já o servidor público também de Brasília, Antônio Carlos Custódio, arrisca uma explicação.
A taxa de juros aumenta mais ainda, abaixa um pouco, vai, eleva. Só que no momento eu não vejo a ideia, entendeu? Mas eu entendo isso aí.
A Selic serve como uma orientação para o mercado e é usada para controlar a inflação. Quando os preços estão em alta, a taxa de juros sobe, o que contribui para diminuir o consumo e também os empréstimos, uma vez que eles ficam mais caros. Já se a inflação começa a cair, os juros também podem ser menores, com impacto na atividade econômica, como explica o consultor e especialista em finanças, Marcos Sarmento de Mello.
Quando o governo diminui a taxa Selic, então, isso favorece um aumento na atividade econômica, fazendo com que as empresas invistam mais, contratem mais pessoas, aumente a renda e aumente o consumo. Então, precisam ser tomadas outras medidas para que permita que a taxa de juros seja reduzida.
A expectativa do mercado é de redução da Selic, por motivos apontados pelo próprio Banco Central depois da última reunião do Copom. Primeiro, que a inflação dá sinais de queda. Em setembro, registrou uma variação de 0,08%, a menor para este mês desde 1998. Segundo, que o ajuste fiscal começou a virar realidade, com a aprovação em primeiro turno pela Câmara dos Deputados da proposta que estabelece um teto para aumento dos gastos públicos. Reportagem Paulo La Sálvia.
Estamos na Semana de Ciência e Tecnologia.
Durante toda essa semana, feiras, congressos e debates estão acontecendo em todo o país.
E mais detalhes nós vamos saber agora com o repórter Ney Pereira, que vai falar com a gente ao vivo e que participou há poucos minutos da abertura dessa semana, não é isso? Boa noite, Ney.
Boa noite, Ellen. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A abertura da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi hoje, mas as atividades iniciaram nesta segunda-feira e vão até domingo, dia 23. O tema deste ano é a ciência alimentando o Brasil. Eventos de divulgação e educação científica são realizados em 24 estados e mais de 1.700 instituições de ensino espalhados pelo país. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, participou da abertura aqui na sede do Ministério em Brasília e destacou a importância da ciência para o desenvolvimento do país. Ele lembrou que na produção de alimentos, as novas tecnologias são fundamentais para manter o país entre os maiores produtores agrícolas do mundo e ressaltou a contribuição da Embrapa para esse setor. Mais informações sobre a 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia podem ser obtidas na internet no endereço semanacp.mcpi.gov.br. Ao vivo, Ney Pereira.
E a Semana Nacional de Tecnologia traz novidades que podem mudar a vida das pessoas para melhor.
Várias universidades federais em todo o país realizam feiras e palestras para mostrar os avanços em diversas áreas.
É uma infinidade de trabalhos nas mais diversas áreas, desde robótica até agroecologia.
Na Universidade de Brasília, são estandes para todos os gostos. A Naomi é um dos projetos que está na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ela é um robô humanoide criado por alunos da UNB, que é usado para ajudar na recuperação de crianças internadas em hospitais. O Matheus Vitor, estudante de 11 anos, adorou.
Muito interessante. Só do fato dela dançar, só pelo comando do computador.
Uma das grandes atrações é a Aventura Alimentar, um lugar interativo onde as crianças aprendem brincando. A ideia é ensinar os pequenos, com brincadeiras e jogos, a se alimentar bem. E a Yasmin Carvalho, de 12 anos, já tem a lição na ponta da língua.
Eu não devo comer essas coisas que tem muita gordura, que tem muito sódio, essas coisas assim que fazem muito mal para a saúde.
Em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais também está participando da semana com mais de 100 atividades e 3 mil trabalhos científicos. A pró-reitora da universidade, Benigna Maria de Oliveira, destaca a importância dessa iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
É um momento em que as universidades vão sistematizar o conhecimento produzido, divulgar esse conhecimento não só para a comunidade acadêmica, mas também para a comunidade externa, e é um momento muito importante para a formação dos estudantes.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 23 de outubro, e um dos objetivos é mostrar que a ciência está sempre presente no dia a dia das pessoas, como explica Marcelo Aguiar, secretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal.
Fazer com que todos entendam, né, que a pesquisa científica tem um rebatimento direto no seu dia a dia.
Para conferir a programação completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, acesse www.semanact.mcti.gov.br. Reportagem Beatriz Amiden.
E em São Paulo, o Instituto Butantan abriu as portas para receber estudantes durante toda essa semana.
Uma oportunidade para conhecer o trabalho desenvolvido com cobras e serpentes que ajuda a salvar vidas.
Junto com um grupo de alunos, fomos conhecer de perto algumas linhas de pesquisa do Instituto Butantan, que fica aqui em São Paulo. Chegamos ao laboratório de herpetologia. Um susto! É lá que ficam mais de 1.000 cobras peçonhentas, entre jararacas, surucucus, corais e cascavéis. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros, que salvam a vida de quem é picado por esses animais. A estudante Amanda Alvim Gonçalves, de 16 anos, não tem medo.
É rico você saber de ter conhecimento em relação a isso.
O médico veterinário Daniel Stujinski, que acompanha tudo, destaca porque é tão importante que mais jovens se interessem por ciência e tecnologia.
Traz o aluno para perto da ciência desde cedo, dá uma ideia para eles de como as coisas são realmente feitas e para a gente acho que é muito gratificante também.
E além de produzir soros e vacinas, o Instituto Butantan também desenvolve pesquisas nessas áreas. Os 180 pesquisadores já publicaram mais de 1.200 artigos científicos nos últimos 5 anos, que tiveram repercussão na comunidade científica nacional e internacional. Você pode conhecer mais em www.butantan.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O presidente Michel Temer está no Japão para mostrar oportunidades de negócios no Brasil e aumentar exportações de novos produtos.
A ideia é trazer mais investimentos para aquecer a economia e gerar empregos.
Garantido dinheiro para contratos do FIES. Congresso aprova recursos e ministro da Educação diz que tudo será regularizado até o fim do mês.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.